Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Passando a limpo, começando. A bancada, Igor Maciel, Priscila Lapa, Romualdo de Souza. Um assunto que é comum hoje nas mesas onde se discute política, eu estou vendo aqui, empresários reforçam o engajamento político no debate eleitoral de 2022. Então, estamos a menos de 10 meses da eleição, não é?
Está...
E aí vem os palpites. Aí uma coisa que alguém me perguntou, eu não tenho nem ideia. Vou começar com você, Igor. Você acha que nós vamos ter, nessa eleição, surpresas como tivemos na eleição passada? Por exemplo, eu estou dizendo isso porque Janaína Pascoal está para cima e para baixo em São Paulo para ser candidata a vice-governador, isso, aquilo, porque ela teve uma votação espantosa, né, para... Foi a deputada estadual, também foi em São Paulo.
Mais votada.
Não sei nem se proporcionalmente aqui a nossa não competiu bem com ela, que a Gleide Ângelo também teve muito voto. Não sei se
teve muito voto. Teve com mais de 400 mil votos.
Mas esses fenômenos que foram tão próprios daquela eleição, será que eles se repetem? Para começar com você.
Podem se repetir, talvez não no mesmo sentido, talvez não com o mesmo argumento, porque esses fenômenos, eles acontecem, eles acontecem aproveitando ondas. Você tem ali alguma coisa de impacto que empurra, que transforma, cria aquela onda. E aí tem gente que consegue surfar muito bem naquela onda. Você teve já momentos, por exemplo, em que... E aí, 2018 foi um caso diferente, porque você já teve momentos, por exemplo... Lembra de Enéas lá atrás? Teve uma onda ali conservadora, uma coisa ali em cima de Enéas, mas aí foi focado nele. E aí, por conta disso, e a gente tinha aquele sistema de coligação, hoje não tem mais coligação, mas você tinha um sistema de coligação e, por causa daquilo, ele elegeu vários deputados com pouquíssimos votos. Então, eles não precisavam de muitos votos, aproveitaram a onda ali de Enéas. Em 2018, você teve Bolsonaro. Só que Bolsonaro, diferente de Enéas, não elegeu as pessoas sem voto. Ele conseguiu levar outros candidatos a terem voto. No caso de 2018, aqui em Pernambuco, você tinha uma outra questão ali em relação a Gleide Ângelo, que Gleide Ângelo teve duas ondas, digamos assim. Uma foi... a onda de estar coligada com João Campos. João Campos vinha ali, o filho de Eduardo Campos, entrando na política, e aí teve todo um trabalho para que ele angariasse muitos votos. Esses votos acabaram...
Ela tem também um rastro histórico de conhecimento.
Também. Ela dobrou com ele. Exato. Essa é a segunda parte dessa onda de Gleide Ângelo na época. Aí vinha a coisa de ser delegado, de ser delegada, de estar ali combatendo o crime. Isso acaba chamando muita atenção também. E você tinha uma época ali que a Lava Jato era muito forte. Então, combater o crime, ser delegado, ser promotor, era muito importante ali no discurso eleitoral. E aí ela aproveitou essas duas coisas e foi. Não quer dizer que exatamente Gleide Ângelo vai ter o mesmo resultado dessa mesma forma, pelo mesmo motivo agora. Você pode ter outros nomes que podem aproveitar outras ondas. Até que ponto o antibolsonarismo, por exemplo, vai pegar? Até que ponto? Hoje a gente observa uma rejeição muito alta a Bolsonaro. Mas até que ponto o que a gente teve de antipetismo em 2018, a onda do antipetismo, vai se transformar numa onda de antibolsonarismo agora? E se o antipetismo voltar também? É uma dúvida. Então tem muita coisa ainda para acontecer e talvez só a partir de lá... abril, mas principalmente a partir de junho, quando a gente tiver ali as convenções, tiver tudo definido, aí junho e julho, aí a gente vai ter uma ideia realmente do que é que pode acontecer de surpresa aí.
Deixa eu trazer esse nosso amigo aqui, um homem de boa vontade, que entrou aqui no estúdio para fazer a doação de cadeira de rodas. Oi, amigo, tá vindo de onde?
Estou vindo de Sítio Novo.
Sítio Novo. Sítio Novo. Pronto.
Eu vim aqui doar. Quanto é uma cadeira hoje, Geraldo?
450.
Aqui tem
Olha, pode por esse buraquinho aí.
Está no buraco, né? Aí tem três cadeiras.
Três cadeiras? Três cadeiras.
Pela bondade que Deus nos ajuda, né? Meu nome é Ivanildo Amaral, minha esposa Selma Amaral pediu para passar aqui para dar umas cadeirinhas.
Então, você é de Rio Doce?
Não, eu sou de Dois Unidos.
De Dois Unidos.
E trabalho em Campo Grande, em Sítio Novo.
Em Sítio Novo. Sítio
Novo, né? Aí, ela, quer dizer, pediu para passar aqui para dar umas cadeiras. Eu sempre dou, né? Mas, às vezes, mas passou um bom tempo com essa pandemia.
Para que é o senhor e sua esposa?
Eu e minha esposa. Uhum. Aí, nessa pandemia, não deu para receber.
É a doação do seu esposo?
É da minha esposa.
O senhor é portador?
Sou portador. E, geralmente, quem manda, quem administra o dinheiro hoje em dia é a mulher, se o cara quiser viver bem.
Tá vendo aí?
É isso?
A melhor coisa aí da vida é essa, né?
Ah, na verdade.
Uma mulher que possa lhe sustentar.
Ah, que possa me sustentar, é
verdade. Aí, tá certo. Pronto, amigo.
E a saúde, tá boa?
Tá melhor do que eu mereço.
É, porque eu encontrei uma pessoa fora do país, perguntou aí, falou, você é de Pernambuco? Aí, Geraldo Freire. Geraldo Freire tá lá. A saúde tá boa, já tá vivo? Tá. Já matou
o parecendo um jumento. Tá bom, amigo. Muito obrigado. Mas, Romualdo, e nesse. Você que pegou, Romualdo, essas bancadas, havia uma esperança enorme em Kika Tanguiri, isso, aquilo, Tabata. Esse pessoal, você acha que representou bem, foi bem visto pelo eleitor, vai manter o mesmo gás na eleição que vem?
Geraldo, quem vai definir substancialmente as eleições deste ano no Legislativo é muito mais a área que executa, que administra, digamos, a dinheirama no partido. Uhum. Os partidos fortes, que têm muito dinheiro no fundo eleitoral e no fundo partidário, e que são exatamente aqueles que não reclamam do fundo eleitoral e do fundo partidário, esses partidos têm muita chance de eleger uma bancada significativa, independentemente de ser ou não esses chamados puxadores de voto. Puxador de voto é aquele parlamentar que chega em Brasília trazendo ao menos dois ou três. O chamado efeito Tiririca. E a história do efeito Tiririca, para não entrar mais no fato Tiririca, mas é que cada vez mais a gente está tendo bancadas renovadas. Mas essa renovação, de longe, não significa absolutamente nenhuma mudança profunda na estrutura parlamentar no Brasil e muito menos no Congresso Nacional. Portanto, sem citar nomes aqui, porque tem muito nome que chegou aqui fazendo festa, dizendo que era bom e que ia fazer a mudança e que ia ser diferente, no dia a dia, Geraldo, não foi tão diferente. Além do que, nós temos agora o fenômeno que chamam por aqui de parlamentar Pokémon, o caçador de Pokémon, que são os parlamentares que, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo um discurso, estão se auto-filmando e já transmitindo ao vivo para os eleitores aquele discurso. O que me lembra, no passado, um grande amigo seu, nos anos 80, Agnaldo Timóteo. Uhum. Agnaldo Timóteo, quando foi eleito deputado federal, Geraldo, no primeiro discurso dele, ele mandou colocar uma extensão no telefone, porque na época não tinha telefone móvel, uma extensão no telefone fixo que ficava ali atrás da mesa, cuja presidência era de Inocêncio Oliveira. Então foi colocada uma daquelas extensões, aquela que ficava no meio da casa, enrolando, que os gatos passavam por cima, que os cachorros atropelavam a extensão. Agnaldo Timóteo pega o telefone, antes de começar o discurso, diz, alô mamãe, e começa o discurso e faz o discurso, transmitindo o discurso para a mãe dele e, claro, para a plateia que estava ali no plenário, que era cerca de uns 400 parlamentares, porque Agnaldo Timóteo era uma novidade. Portanto, a gente sempre tem esses fenômenos, tanto parlamentares que trazem consigo outros deputados que são ruins de voto. Por exemplo, vamos pegar na última vez em que Michel Temer foi deputado, ele não teve os votos suficientes, ele teve voto da legenda. Então, Geraldo, eu acredito que a gente vai ter uma boa renovação. Mas essa renovação, de longe, não vai significar mudanças estruturais no parlamento brasileiro.
Pronto. Uma coisa impressionante são as técnicas eleitorais que os candidatos têm, alguns muito bem antenados. Professora Priscila, Alcides Teixeira foi um deputado muito bem votado aqui no estado de Pernambuco, sempre deputado estadual. Depois morreu Alcides Teixeira, morreu logo após a eleição e tinha tido uma votação espantosa. E Alcides Teixeira, que talvez nem tivesse vocação para isso, era filho dele, e conversava com a gente, fez as contas. Ele disse, olha, a votação que meu pai tinha vai me eleger ainda 3 vezes deputado estadual. E aí ele foi candidato, se elegeu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Em cima do voto saudoso do pai. Ele tinha essas contas, uhum. E essas contas deram certo para Alcides Teixeira. Bom, então, as contas estão aí colocadas, mas uma coisa que talvez a gente possa colocar nessa mesa, o voto ético, que foi tão bem avaliado, todo mundo votou pela ética, ou a grande maioria votou pela ética na eleição passada, esse voto ético vai prevalecer para a eleição que vem? Professora Priscila Lapa.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Eu acredito que sim. Eu acredito que alguns temas de 2018, eles serão reeditados em 2022, mas talvez não com a mesma força. Eu acho que essa questão da segurança pública, desse discurso aí, armar mais a população, armar menos a população, que está por trás também como uma das forças do bolsonarismo, eu acho que sim, continuará presente, vai ser feita, na verdade, uma avaliação, né? Uma retrospectiva do que é que foi possível avançar na era Bolsonaro em relação a esse tema e a outros temas. E aí, agora, a diferença é que boa parte dessas temáticas de 2018, elas eram ideias, elas eram projeções, daí a ideia de que Bolsonaro era um mito, né? Essa figura que tem uma aura em torno dela, muito mais por uma questão ideológica, de ideias, do que de realizações. E agora não, agora ele foi gestor, ele é gestor, está sendo testado, e a sua capacidade de gestão vai entrar em avaliação também. Por trás do bolsonarismo também tem um tema da religião, eu acho que é outra coisa que vem ainda muito forte, que já foi forte em 2018, e que vem em 2022, essa força do discurso evangélico, religioso de uma forma geral, né, dentro dessa ótica, conservadores versus progressistas. Eu acho que isso aí, principalmente para o voto parlamentar, né, para a composição do parlamento, continua sendo um dos apelos mais fortes nos últimos anos, nos últimos ciclos eleitorais no Brasil, essa vinculação a algum tipo de discurso religioso. Eu acho que isso sim permanece. Agora, a gente não pode esquecer do contexto da pandemia, né? A gente tem aí a presença dessa variável saúde também, que é um tema que sempre aparece como um pano de fundo das eleições no Brasil, porque definitivamente essa é uma área muito deficitária, mas vem com muita força agora, novamente, e fazendo a conexão com esses outros temas. Agora a discussão sobre saúde com um viés conservador, negacionista, ou um viés, né, progressista. Mas eu acho que só a presença do Sérgio Moro no contexto eleitoral, seja ele realmente candidato a presidente ou ele disputando, por exemplo, a vaga para o Senado, e essa polarização entre Lula e Bolsonaro, por si só, já é suficiente para reeditar esse discurso do voto ético. Até que ponto vai isso mobilizar, né, a atenção do eleitor em torno do tema combate à corrupção, postura ética na gestão pública, e aí isso, no contexto de campanha, deve voltar com muita força.
O Romualdo falou na questão de Agnaldo Timóteo, e a gente vai se lembrando que, de tempos em tempos, você tem bancada disso, bancada daquilo. Tivemos a bancada da bola, uhum, né? Que aí, o que teve de dirigente de clube que se elegeu pelo Brasil todo não está escrito aqui em Pernambuco, inclusive. Depois o eleitor se afastou do diretor de futebol, né? Você veja que na última eleição, para o ex-presidente Santa Cruz, que sempre foi bom de voto, Luiz Neto, não se elegeu vereador do Recife. Se elegia com os pés nas costas por um bocado de tempo. não se elegeu na última.
Isso é utilizado ainda hoje, se você lembrar. Não precisa nem ser dirigente de clube. Você tem muita gente hoje ligada à torcida organizada também. Uhum. Você tem gente ligada à torcida organizada, gente ligada à torcida mesmo, tem uma certa relação com a torcida. No caso dessa relação com a torcida, por exemplo, você tem Isaltino Nascimento aqui, deputado estadual, você tem Felipe Carreiras, que é deputado federal, e eles têm uma ligação muito forte com a torcida do esporte, por exemplo. Uhum. E eles trabalham muito esse voto em cima da torcida do esporte também. Uhum.
Aí você teve, já, Romualdo, você falou em Timóteo, mas houve um tempo de bancadas de cantores, né? Uhum. Teve aquele cantor de Sergipe, aquele...
Sérgio Reis.
Teve Sérgio Reis, Sérgio que se elegeu por São Paulo, mas teve um aqui de Sergipe, que era... Chegou até a ser candidato também, lá na capital, em São Paulo, eu esqueci o nome dele, Tom não sei de quê. Mas você teve Moacir Franco, né, que saiu decepcionado, sim, entrou e saiu, e não foi notado. Agnaldo Timóteo, que teve... Pronto, o voto de Tiririca, Romualdo. Tiririca pode ter feito a conta, tipo essa de Alci, que Tiririca teve quase 1 milhão de votos. Depois ele vai, bom, se eu tive 1 milhão agora, depois eu tenho, vamos dizer, 800 mil, aí vai caindo. Tiririca ainda aguenta uma eleição?
Olha, se ele quiser, aguenta. Da mesma forma como o Frank
Aguiar. Frank Aguiar. É isso que eu queria dizer.
Exato. Que tinha base política, quer dizer, que é do Piauí, ou nasceu no Piauí, não é, Geraldo? Uhum. Mas Frank Aguiar, assim como você falou aí dessa turma toda aí dos artistas, eles chegam aqui e se decepcionam também, Geraldo. Uhum. Vamos pegar o efeito Popó, aquele lutador lá da Bahia. Popó chegou em Brasília, rapaz, fazendo tanto sucesso, Geraldo, literalmente quebrando a banca. Ele era carregado nos braços dos correligionários ali no Salão Verde. Mas não apresenta um projeto que marque profundamente a passagem dele na Câmara dos Deputados. E aí vai embora. Quer ver um exemplo? Nós temos o ex-goleiro do Grêmio, o Darley, ou Darley. Ele era um excelente goleiro, largou o futebol para ser deputado federal. O Darley, hoje, ele é secretário de esportes lá no estado do Rio Grande do Sul, portanto é um deputado licenciado, mas não apresentou nenhum projeto marcante para você dizer assim, esse é um projeto do Darley, o ex-goleiro do Grêmio. Portanto, essas bancadas que têm o rótulo, seja de artistas, seja de alguém aí do meio esportivo, em geral, além de se decepcionarem com o parlamento, eles também se decepcionam. Eles também decepcionam os eleitores.
Tem uma coisa interessante, você falou da votação de Tiririca. Tiririca, a primeira votação foi em 2010, ele teve 1 milhão e 348 mil votos. Aí em 2014, caiu para 1 milhão. Uhum. Quando foi agora em 2018, ele teve pouco mais de 445 mil. Já é o terceiro mandato. 445 mil votos ele teve, então caiu consideravelmente agora em 2018. Ele está perdendo. Ele perde meio milhão de votos por. Meio milhão não, ele perde. Meio milhão de votos. Por eleição.
Que bom, então, que perdesse 1 milhão, né?
Mas o Romualdo estava falando aí do futebol. Quem se conseguiu se sustentar e consegue sobreviver bem nisso é Romário, né, Romualdo?
Romário que já migrou de partido para tudo quanto é lado, né? O Romário era o queridinho de Eduardo Campos. Eu me lembro de uma reunião no PSB aqui em Brasília, e que Eduardo Campos chamou Romário, levou Romário para a mesa, e Romário seria aquele político que espalharia, que disseminaria o PSB, o socialismo no Rio de Janeiro. Hoje Romário é aliado do bolsonarismo no Rio de Janeiro, o que não significa muita coisa, é só para dizer que ele migrou de partido, mas sim, Romário tem pelo menos uma causa importante, que é a causa das crianças com síndrome de Down. E outra coisa, é que no Senado, Igor, Geraldo, professora Priscila, veja, no Senado o que acontece é o seguinte, como a mesma quantidade de projetos que entram em discussão na Câmara e que vão para o Senado, eles chegam no Senado e o número de parlamentares é menor, são 81. Então, sempre tem um senador relatando um projeto importante. E aí, quando ele se torna relator de um projeto importante, entra em evidência um bom tempo. Além do que, são 8 anos de mandato. O bom senador, ou senador esperto, faz exatamente o seguinte, como recomendava Antônio Carlos Magalhães. Passa 4 anos só na maciota. O que é na maciota? Andando para cima e para baixo, relatando um projeto sem muita importância. E nos outros 4 anos, que aí já é época de começar a pensar na reeleição, aí sim, você faz o trabalho de apresentar projetos e medidas. Porque se for apresentar projeto no primeiro ano de mandato, em 8, daqui a pouco ele é esquecido aqui no Senado Federal também. Bom,
estamos acompanhando essa disseminação da Ômicron, um problema do mundo todo. Aqui no Brasil, já noticiamos desde cedo que diversos lugares, diversos setores foram atacados. Tem cidades onde os bancos pararam de funcionar porque as pessoas adoeceram. A situação dos ônibus, dos aviões. Tem um trabalho importante que o PROCON de Pernambuco está fazendo e nós estamos com Ricardo Faustino, que é gerente jurídico do PROCON, para nos dizer como é que ele está agindo com relação ao aeroporto, aos diversos voos que não estão saindo e que as pessoas se surpreendem. Acho que só estão sabendo quando chegam no aeroporto e sabem que o avião não vai mais decolar. Meu prezado Ricardo Faustino, como é que está a sua vida no dia de hoje aí?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. O PROCON está atento a essa situação, né? E a gente, mesmo nessa situação, a gente tem observado poucas reclamações. Né? Uhum. Nós temos uma unidade lá no PROCON do aeroporto e a gente tem observado que é mais orientação, informação que os consumidores estão solicitando, mas as companhias, né, que estão nessas situações aí, com Covid, com a influenza, né, com os tripulantes, elas estão conseguindo fazer a realocação ali dos passageiros com remarcação daquele voo.
Oi, Igor.
Não, eu queria saber do Ricardo, muito bom dia, Ricardo. Eu queria saber como é que está, assim, se já está normalizando ou se continua no mesmo nível de problemas, se continua na mesma proporção. Porque a gente tem uma preocupação com a Ômicron, porque se fala muito que, olha, ela não agrava como, tanto quanto a outra agravava, mas ela se espalha com muito mais facilidade. E aí, Fernando Castilho, colunista de economia aqui do Sistema Jornal do Comércio, trouxe uma informação, assim, um alerta importante, que é, além de um problema de saúde pública, a Ômicron é um problema econômico também, porque vai gerar um problema de você não poder, algumas coisas não poderem funcionar porque está todo mundo em casa doente, ou está todo mundo doente.
Essa cidade tem bancos que pararam.
Tem banco que parou. Exatamente. Então você tem a questão dos voos também, foi o que mais chamou a atenção. Uhum. E aí é importante também essa participação do PROCON em relação a isso, para poder orientar as pessoas, mas você tem banco, você tem avião, você tem outros serviços também que Exatamente. Pararam, você para serviço porque não tem gente para, tem lojista em outros estados, tem lojista pedindo fecha o comércio aqui um tempo porque está complicado, o lojista pedindo para fechar o comércio, porque eu não tenho funcionário. Olha que situação. E aí, eu queria saber como é que está. Se está na mesma proporção, se diminuiu um pouquinho, se foi um pico que deu ali. Como é que está isso agora, Ricardo?
Veja bem, você está perfeito aí na colocação. Né? Essa situação tem prejudicado bastante o setor econômico. Né? E pelo que as companhias aéreas estão informando a gente, né? Está no início. Está iniciando agora, a gente tem uma previsão aí que pode se agravar essa situação. Né? Então, a gente está de olho, a gente está atento lá à situação do aeroporto. Né? Por enquanto, né, apesar dessa situação estar tranquila, né, com relação a reclamações, aí essas companhias estão conseguindo realmente solucionar aquele problema do consumidor ali de forma satisfatória, atendendo ali a resolução. Né? Mas a gente está sempre à disposição daquele consumidor que realmente tiver alguma situação isolada. Ah, não conseguiu voo, não conseguiu ressarcimento daquele valor da passagem, não foi inserido ali em um hotel, se o voo foi reagendado para o dia seguinte. Tá? Então, a gente quer tranquilizar os consumidores e o apoio do PROCON vai estar sempre presente lá na unidade do aeroporto.
Vamos trazer Romualdo de Souza, de Brasília.
Ricardo, muito bom dia. Qual é o direito que tem o passageiro que chega hoje no Aeroporto Internacional do Recife e aí o voo dele que estava marcado para Brasília, o cabra vinha passar o fim de semana aqui em Brasília e aí o voo foi ou cancelado, ou suspenso, ou adiado? Qual é o direito que ele tem?
Bom dia, Romualdo. Tudo bem? Veja bem. O consumidor, né, deve ser informado, né, pela companhia aérea. Tem aquela situação da alteração programada, né, pela transportadora ali, pela aviação, quando ela tem a ideia de que o voo vai ser cancelado com mais de 3 dias do voo, né, ela tem que fazer essa comunicação, 72 horas, né, e oferecer ali ao consumidor tanto a reacomodação do voo ou o reembolso. Tá? E se houver uma falha dessa comunicação, que acontece bastante, né, e o passageiro vai para o aeroporto acreditando que aquele voo vai acontecer, né, a companhia deve fornecer imediatamente aquela assistência material, né, que é alimentação, comunicação, dependendo do caso ali, a hospedagem, hotel, com traslado ali de volta, reacomodação, o direito também ao reembolso, ou execução do serviço por outro meio, que é normalmente o que acontece, né, quando ela não tem vaga naqueles horários, ela tem que fazer uma realocação daquele consumidor em uma outra companhia aérea, tá? Especialmente nesse caso urgente, você tem uma reunião urgente fazer no mesmo dia, no dia seguinte, né, aí ela tem que fazer isso, o consumidor pode exigir que ela deve fornecer. Agora, né, se não for uma alteração programada, né, e esse consumidor está no aeroporto, acreditando que realmente vai acontecer o voo, atrasou, né, a operadora cancelou, essa informação tem que ser prestada de forma imediata ali ao consumidor, no balcão de atendimento. Tá? E de 30 em 30 minutos, esse consumidor tem que ser atualizado. Olha, a previsão do voo vai ser tal hora, né, infelizmente a gente não vai conseguir, a gente está atualizando novamente, mas esse consumidor também ele tem os direitos dele, né? Oferecer ali uma recomendação, né? Oferecer ali um reembolso ou execução por outro meio. E aí o consumidor fica, olha, eu passei 4, 5 horas no aeroporto sem assistência nenhuma. Então, a operadora da companhia aérea, né, ela tem a obrigação ali, de prestar uma assistência material durante esse tempo, né, de espera que o consumidor fique ali aguardando, né, por alguma solução do problema. Então, se o voo atrasou uma hora, o consumidor tem direito ali à comunicação, né, se for mais de 2 horas ali, ele tem direito à alimentação e comunicação. E se esse voo atrasar por mais de 4 horas, né, durante o dia, ele tem direito a tudo isso, comunicação, alimentação, assim como ali a hospedagem, né, no caso de pernoite e o traslado de volta, tá? Então, a resolução é muito clara com relação a esses direitos do consumidor e as obrigações das operadoras. E aí, esse trabalho está sendo feito aí na mídia, no site do Procon, para que os consumidores tenham essas informações e consigam buscar esses direitos, né? E a gente entende que o consumidor informado, ele é um consumidor que não vai ser lesado por ausência de informação.
Pronto, a gente agradece a Ricardo Faustino, deseja boa sorte para o trabalho dele e do PROCON no aeroporto dos Guararapes. Agora o cientista Jones Albuquerque, estatístico e da Universidade Federal de Pernambuco, vai conversar com a gente, claro. Queremos saber um pouco mais sobre a variante Ômicron. Preocupação, inclusive, está sendo vista hoje aqui da Organização Mundial de Saúde, com a facilidade de transmissão, só com informação até agora positiva, de que ela faz mais barulho do que mata. Então, esse seria um lado menos danoso, mas, de qualquer forma, pode superlotar os hospitais e depois alguém que precisa vai e não tem. Eu pergunto, meu prezado professor Jones, o que é que tem mais da Ômicron que o senhor está sabendo e nós não estamos?
O que a gente observou, Geraldo, nos dados de Boston, por exemplo, ontem, 44% das pessoas em leito deles são vacinados, Geraldo. Veja que perigo. Uhum. Ou seja, esse volume de infecção, como você relatou muito bem, e as pessoas sem se cuidar, o que está acontecendo? A gente está indo para as margens baixinhas da vacina. E aí, mesmo assim, está levando pessoas ao leito. Outra observação que você noticiou aí muito bem é a doença, mesmo leve, entre aspas, ela leva a pessoa a ficar acamada, mesmo vacinado. Febre, dores, etc. E isso gera esse bloqueio de atividades. bastaria medidas como essa que você tem aí, ó, divisórias, proteções, e as pessoas poderiam, sim, conviver e levar sua vida adiante. O grande problema de Ômicron é a velocidade de infecção, que bypassa ou vai além de todos os limites de tudo.
Professora Priscila.
Professor Jones, eu estava lendo aqui algumas repercussões da decisão do governo de anunciar os novos tempos de isolamento para as pessoas que são acometidas com Covid e até um protocolo novo também para essa questão da influenza. Como é que você avalia essa decisão? Assim, parece uma coisa, para quem é leigo, né, parece uma coisa desconectada. Quando a gente vive um boom de casos novamente, não só olhando para a realidade do Brasil, mas para o mundo, reduz esse tempo. Será que a gente não estaria se arriscando, ou essa decisão, de fato, ela tem um respaldo científico?
Bela observação. O que a gente observou e vê é que o mundo, isso é uma tendência mundial, de trabalhar no limite inferior do período de infecção. Esses 7 dias aí. Qual é o risco? Você apontou muito bem. Só 60 pessoas, é uma curva gaussiana. 60, 70 pessoas obedecem esse período. As outras 30 vão para 14 dias de repouso. E aí, o que acontece? Quando ela volta à atividade, continua contaminando, e isso está provocando, por exemplo, em Israel, linhas de trens paradas. Por quê? Porque não tem gente para operar. A gente vai estar caminhando num processo de lockdown pelo vírus. Lembremos, o vírus é outro, é o mesmo. A gente está tentando práticas diferentes para o mesmo vírus. E os períodos de infecção, contaminação, etc., mantém-se. A gente não pode apertar tanto o limiar, que é isso que está acontecendo com as vacinas. Senão a gente perde a efetividade do bloqueio, a efetividade de ficar em casa no período de doença. Senão a gente perde isso. E as pessoas voltam e contaminam todas as outras de novo. E, como falou muito bem, economicamente isso é terrível. Porque a médio e longo prazo, a gente colapsa os sistemas. A curto prazo, parece ser interessante.
Tem uma informação aqui que vem da Europa. Mais de 50% dos europeus podem contrair a Ômicron até março. Romualdo, Brasília?
Olha, Geraldo, tem uma questão importante que eu acredito que o professor poderá contribuir com esse argumento, é que se de um lado temos a facilidade da transmissão, aqui no Brasil, só para ficar no Brasil, é porque as pessoas não seguem a recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde aqui no Brasil recomenda evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos. Agora, por outro lado, é importante destacar, Geraldo, que o Brasil passa por um momento de apagão de dados. Então, a gente, o país, os cientistas, a imprensa e a população, nós não temos uma informação real. Nós não temos um diagnóstico preciso de quantas pessoas estão ou foram infectadas, quantas pessoas foram testadas, porque esses dados estão no buraco negro em que entrou o banco de dados do Ministério da Saúde, que está há um mês e um dia passando por um processo de hackeamento. O banco de dados foi hackeado, parte das informações retornou, mas outras ainda não.
Verdade, Romualdo, você está corretíssimo, e isso atrapalha todo o processo de observação. Aqui no Instituto de Redução de Risco e Desastres, com o estatístico Gauss, vocês conhecem, sempre está aí na Geraldo Freire, a gente construiu um indicador que é geométrico ele. É como se fosse uma circunferência, que eu corto alguns pedaços, e mesmo assim eu consigo identificar uma circunferência, quando tem uma circunferência faltando pedaço. A gente fez esses indicadores aqui, e mesmo com essa oscilação de dados, a gente observa risco altíssimo Nordeste, Pernambuco e Brasil. Agora, que o apagão é grande e que o Ministério da Saúde está nos sugerindo distanciamento, máscara e higiene, isso é verdade absoluta. Eu não entendo, é porque a gente não segue, Romualdo.
Pronto. A gente agradece essa participação do professor Jones Albuquerque. Estamos com o ex-deputado José Chaves. Quando deputado, ele perseguiu o tempo todo a taxa de marinha, absolutamente inexplicável em diversas situações, e chegamos até a fazer debates aqui, quando é agora, ele comemora, já está, não está mais com mandato, mas está à distância comemorando certamente o fim dessa taxa. Mestre Zé Chaves, isso é definitivo, não volta mais, ou ainda há espaço para voltar a taxa de marinha?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Prazer grande, grande. Teria até saudade de falar no microfone da JC no seu programa.
Muito obrigado. Programa,
viu? Mas vamos aí o que interessa à população. Porque você sempre praticou a política da maioria. Né? E a população aí que é sacrificada. Infelizmente, a coisa caminhou muito pouco. Seria injusto da minha parte, Geraldo, dizer que caminhou. Eu lutei muito, achando que é o imposto mais injusto que esse país tem. País no lugar, no mundo, não existe no mundo um país que tribute uma pré-amar de 1834 e passe a cobrar recurso para a coroa. Mas, infelizmente, há 2 meses atrás, eu recebi inúmeros telefonemas, zap, parabenizando a luta, que é de todos. Eu apenas fui um que compus. Hoje eu tenho consciência que a coisa mudou muito pouco, Geraldo. Está preso na malha da burocracia. Uhum. Infelizmente, é preciso que alguém nessa república diga, temos que avançar, não vamos anunciar, não. Houve pequenos avanços, Geraldo.
Sim.
Pequenos avanços no passado. Acredita, foi o segundo mandato de Dilma. Mas agora tem anúncio e na prática não se objetivou nada. Esse país tem no seu maior problema a fome. E tem patrimônio enorme para fazer e resolver problemas como educação, fome, saúde, questão ambiental que está sacrificando todos nós aí.
Bom,
eu lamento dizer a você que caminhou pouco.
Bom, Romualdo de Souza, que acompanhou o seu trabalho lá e continua acompanhando os acontecimentos de hoje, fala de Brasília com o ex-deputado Zé Chaves. Oi, Romualdo.
Deputado, olá, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Romualdo. Prazer,
Zé Chaves, tem uma questão importante que é o seguinte. No ano passado, se não me engano, em junho, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que acabaria com a taxa, que ele até falou, a taxa de Laudêmio, que é a taxa de marinha. Pois bem, aí veio junho, julho, agosto, veio o ano todo e absolutamente o verbo ficou só no gerúndio. Estamos preparando, estamos preparando uma medida. O senhor continua acreditando que essa medida virá, deputado?
Eu acredito, porque ela é esdrúxula. Eu convoco os parlamentares de Pernambuco, os do Brasil inteiro, para olhar um pouco para isso aí. Isso não vai poder continuar. Agora, o presidente tem informações que tomou a decisão. A decisão está tomada, mas está perdida na malha da burocracia. É preciso que alguém diga ao presidente. É preciso que o grande ministro Gilson Machado Neto, que é o presidente, e se interessa tanto ao turismo, presidente, o senhor tomou a decisão, mas não aconteceu. Essa é a verdade que está aí. Então é preciso alguém ter coragem de dizer. Eu, enquanto tive o meu mandato, tive muitas teses. Discuti muita política, fiz muita política, mas na tese econômica era menos imposto para mais empregos. E é justamente essa taxa que não cria nada para o consumidor. Nada que você possa imaginar para o consumidor. Mas tributa. Em troca de quê? Nós temos a taxa de incêndio, temos a taxa da luz, você tem a taxa, várias taxas do lixo, que faz alguma coisa. SPU, taxa de marinha, não faz nada para o cidadão a não ser tributar. Aumentar o preço da moradia. onerar significativamente o preço da construção. A Minha Casa Minha Vida faria mais, muito mais casas se fizesse, se não tivesse esse tributo. Que, aliás, caiu 5% no passado o Laudêmio. Mas isso são assuntos técnicos. A verdade é que a decisão é política, não se sustenta. Quanto mais tempo passar, pior para qualquer governo. Esse é um imposto escondido, fantasma. Porque não tem quem defenda ele, meu caro Romualdo. Agora, eu não conheço um parlamentar que defenda. Eu não conheço um jurista, um advogado, um cidadão, um sindicalista. Eu não conheço um cidadão normal que defenda esse imposto. Agora, então é fantasma.
Se trazer a professora Priscila, porque isso foi passado para a gente, inclusive, como que já tivesse acabado. Chega uma ducha d'água agora na cabeça da gente com o deputado Zé Chaves dizendo que não acabou, professora Priscila.
Não acabou.
Eu estava vendo agora aqui as notícias de dezembro, já com as estimativas de quantos imóveis aqui do Recife, por exemplo, poderiam ser impactados, né, pela medida, dando a entender que se tratava de algo resolvido, de algo concreto, que o contribuinte já poderia comemorar. E aí é bem surpreendente que essa falta de informação, né, que acaba pairando, e é um tipo de contribuição que deixa o consumidor completamente confuso, né? As pessoas ficam sem entender a motivação da existência dele e agora é ainda mais saber que não foi algo resolvido, né?
Oi, é 1830, já pensou, pré-amar, vai fazer 2 séculos e a gente permanece com essa taxa. Há uma questão jurídica aí muito séria, mas uma decisão política, uma medida provisória de cima, eu tenho certeza absoluta que a gente acaba com essa taxa. Na minha época, o pessoal queria acomodar, melhorar, atualizar. Eu sempre achei que não. A taxa é tão esdrúxula que a gente tem que eliminar. Qualquer imposto que não sirva para o consumidor, nós temos que eliminar. Esse imposto ou taxa não serve, temos que eliminar. Essa foi a tese que defendi. Infelizmente, sozinho ou talvez com pouca gente aí.
Bom, doutor Zé Chaves, vamos então nos organizar para seguir nessa luta que o senhor encampou aqui por tanto tempo e vamos tratar dele com mais segurança agora, sabendo que...
Sem dúvida, Geraldo. Você tem um papel muito importante, Geraldo, de trazer isso à tona e divulgar a população que está se passando. Porque a gente fica na ilusão e não consegue.
Ok.
Mas o Gilson Machado era uma grande contribuição que ele podia dar à população do Brasil.
Pronto, vamos conversar com ele, conversar com todos. Muito obrigado. Terminou o Passando a Limpo.